Povo do Reino, Unidade, Efésios 4, versículos 1 a 17, 16 e 19 de junho de 2022. Bem, hoje estamos na mensagem final de nossa série Povo do Reino. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias ao livro de Efésios, do Novo Testamento, capítulo 4. Para aqueles de vocês que acabam de se juntar a nós, passamos os últimos meses olhando para o caráter ou características do povo do reino. E essa frase, povo do reino, está realmente enraizada na ideia de que as pessoas que dizem que eles seguem Jesus são cidadãos de um tipo diferente do reino, aquele que Jesus continuamente é referido como estando à disposição ou disponível para nós agora. E como cidadãos desse reino, eles têm características que contrastam com cidadãos de outros reinos. Assim, toda semana falamos sobre coisas como amor, e poder, e paz, e alegria, e alguns outros. E temos distinguido nosso entendimento cultural sobre essas coisas do entendimento de Jesus sobre essas coisas. E se você é como eu, essas mensagens têm sido estimulantes e desafiadoras. E eu sinto que meu caráter em Cristo tem crescido através do curso dessas mensagens. Agora, dito tudo isso, não creio que exista provavelmente um desses tópicos ou ideias que nós cobrimos nessa série que é tão desafiadora quanto aquela que enfrentamos hoje. Porque hoje estamos falando de ser povo de unidade. O que significa ser povo ou pessoas de unidade? E por que essa é mais difícil que as demais? Bem, em resumo, com cada uma das outras mensagens dessa série, nós estávamos distinguindo entre um entendimento centrado em Cristo sobre o tema e um entendimento cultural do tópico. Diríamos, estamos todos procurando isso e pensando que é o quê? Mas na verdade nós encontramos aqui e realmente se parece com isto. Basicamente, cada tópico dessa série poderia ter sido resumido em procurando o amor em todos os lugares errados. Nós o queremos, mas muitas vezes o definimos erroneamente e nos equivocamos sobre onde o vamos encontrar. Mas essa unidade, esta é única. E que está por quê? Porque, ao contrário de todas as outras nesta série, unidade não é algo que nossa cultura está procurando. Estamos vivendo numa época de divisão. O espírito da época é a separação. Tornou-se comum ficarmos tão arraigados em nossas ideias e transformar esses que discordam de nós em vilões, ou pior ainda, não aceitamos simplesmente a natureza fraturada de nossa sociedade, aparentemente a impingimos. E a desunião se tornou a norma, mesmo entre os cristãos. No entanto, o chamado bíblico para que as pessoas do reino sejam pessoas da unidade é inconfundível. Eu gostaria de mergulhar em Efésios 4 e começar a falar sobre o que parece para nós ser pessoas de unidade. E deixe-me pedir desculpas antecipadamente pela realidade que tudo o que pode ser dito sobre esse tópico não caberá perfeitamente em um sermão de 30 minutos. Mas talvez, se pudermos semear sementes de unidade bíblica, eles brotarão em uma árvore florescente dentro do nosso corpo. Vamos ler juntos. Efésios 4, 1 a 17. Eu, portanto, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de uma maneira digna do chamado para que você for chamado, com toda a humildade e gentileza, com paciência, suportando uns com os outros com amor, ansiosos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados à única esperança que pertence à sua chamada, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está em tudo e através de tudo e em tudo. Mas a graça foi dada a cada um de nós de acordo com a medida do dom de Cristo. Versículos 11 a 17. E deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para equipar os santos para o trabalho de ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até todos alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus para a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não possamos ser mais crianças, jogadas de um lado para o outro pelas ondas e levadas por cada vento de doutrina, pela astúcia humana, pela astúcia em esquemas enganosos. Ao invés disso, falando a verdade no amor, devemos crescer em todos os sentidos nele que é a cabeça em Cristo, dos quais todo o corpo, unido e sustentado por todas as articulações com as quais é equipado, quando cada peça está funcionando corretamente, faz o corpo crescer para que ele construa em amor. Agora digo e testifico no Senhor que não se deve mais andar como os gentios na futilidade de suas mentes. Este desafio de Paulo à igreja de Éfeso é tão relevante para nós hoje como foi para eles. Eu gostaria de caminhar juntos como se estivesse sendo escrito para nós aqui mesmo, agora mesmo. Quero que vocês percebam que o primeiro verso que lemos primeiro, o verso 1, e o último verso que lemos, verso 17, estão relacionados. No versículo 1, Paulo diz: ande de uma maneira que seja digno de sua vocação. E então, no versículo 17, ele diz: não andem como os gentios fazem, na futilidade de suas mentes. Agora, essa é uma distinção realmente importante e é uma metáfora realmente bela que Paulo está usando. Mas primeiro temos que entender o que ele quer dizer quando diz andar. Do que ele está falando? A palavra para andar na língua grega é a palavra andar ou peripeteo. Peripeteo é uma palavra divertida para se dizer. Diga isso comigo, peripeteo. Ela me faz lembrar a palavra onomatopeia. Essa é uma palavra divertida de se dizer. Mas essa palavra é, na verdade, como onomatopeia, pois soa como o que está descrevendo. Porque está falando de caminhar e a palavra soa como os pés pequenos andando. Peripeteo. Parece quase como se alguém estivesse andando. Então, quando Jesus veio aos discípulos do lago, ele peripeteu Deus sobre a água. Quando havia uma pessoa doente que estava em sua esteira, Jesus o curou e ele começou a perpetuar. Mas eis o que é ainda mais fascinante. Essa palavra é uma conjunção agrupada de duas palavras ou ideias gregas. A palavra peri, que significa tudo ao redor ou em todo lugar, significa em toda a parte. E a palavra peteo, que significa pisar. Portanto, peripeteo significa pisar em todo lugar. E tem um duplo significado. Claro, significa andar, assim. Mas na língua grega significa também todo lugar onde você for. O que isso significa? Bem, agora com esse entendimento e a maneira como Paulo usa aqui, estamos apenas falando da vida. Estamos falando de todos os lugares aonde vamos. É outra forma de dizer para onde seus pés o levam, onde você vive, onde você realizar a vida. Então, Paulo está dizendo: eu quero que você pense onde vive. Eu quero que você pense em sua vida, sobre os restaurantes que você frequenta, os parques que você frequenta, o ônibus que você pega, os vizinhos com quem você fala, o seu ambiente de trabalho, você em casa e seus amigos, o corredor que você desce para ir para a aula, a aula em que você se senta para aprender ou a aula em que você se senta para ensinar, o local de trabalho em que você aparece. Esses são os lugares em que você peripeteu e onde você vive a vida. E de acordo com Paulo, existem duas maneiras de peripeteu. Ele diz: você pode peripeteu como os gentios fazem, na futilidade de suas mentes, versículo 17, ou você pode peripeteu de maneira digna da vocação para a qual fostes chamados. Verso 1: essas são duas escolhas, fútil ou digno. Paulo diz: escolha digno. Agora, quero esclarecer o que ele quer dizer com digno, porque muitas vezes posso ouvi-lo me chamar para uma maneira que é digna e parece que ele está dizendo: você não está fazendo o suficiente ou você precisa fazer mais. É como se você não estivesse trabalhando o suficiente. Mas aqui está o que já sabemos. Paulo, de forma alguma, está falando sobre você e trabalhando duro o suficiente ou fazendo o suficiente para ser considerado digno. Ele está falando sobre andar de uma maneira consistente com o que já foi proclamado sobre nós. Ande de forma consistente com o que já é verdadeiro sobre você. Se fosse ao contrário, se fosse sobre você, tentando ser digno, tentando alcançar a dignidade, bem, isso não faz de você o tipo de pessoa que Paulo está nos convidando a ser, ou quem Jesus nos convida a ser. Se o seu esforço é o que torna digno, isso não o torna uma pessoa segura. Isso faz de você uma pessoa infinitivamente insegura. Você sempre se sentirá ansioso. Você sempre estará se esforçando. Você nunca estará à altura. Essa ideia de digno significa encaixar ou conectado. Significa uma sincronização de nossa vida e como andamos e nossa identidade e o que foi falado sobre nós. E há uma razão muito importante para lhe dizer isso. Porque Paulo está prestes a nos chamar vai exigir segurança, vai exigir maturidade. Antes que ele chegue ao seu chamado desafio, ele diz: ouça, para que você faça o que eu estou prestes a pedir que você faça, você terá que se apoiar na sua identidade em Cristo, porque vai exigir maturidade segura. Então, o que ele diz? Vamos olhar. Efésios 4, 1 a 4. Ande de maneira digna da vocação para a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, ansiosos por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o nosso chamado? Nosso chamado é a unidade. E a unidade vai exigir algo, não é apenas palavra. O caminho para a unidade é uma humildade, gentileza ou força sob controle e paciência, e suportando uns aos outros em amor. E acima de tudo, vai exigir trabalho. Vai exigir esforço. Por quê? E isso é absolutamente essencial que entendamos isso, porque esforço requer, a unidade pressupõe a diversidade. A diversidade significa que somos diferentes. A ideia de ser unidos pressupõe que superamos, nós trabalhamos, entendemos que aprendemos a operar dentro de nossas diferenças. A unidade assume a diversidade. E temos que notar que Paulo diz que mantemos ansiosamente, ou algumas traduções dizem, nós competimos pela unidade. O que isso significa? Significa que unidade requer trabalho, requer esforço, energia, intencionalmente. Sendo isso, o fim de semana do Dia dos Pais é o dia 1º de junho, acho que esse é o momento apropriado para contar nossa história. Sobre meu pai. Quando penso no meu pai e penso em quando o vi com raiva enquanto crescia, eu só consigo pensar em duas coisas. Apenas duas coisas deixavam meu pai visivelmente irritado regularmente: desrespeito à minha mãe e racismo. Algumas pessoas dizem que não cresceram em um lar racista. Eu não cresci em um lar não racista. Cresci em um lar antirracista. Vejam, meu pai, ele correu o atletismo da faculdade nos anos 60 em um time que era povoado por atletas brancos e negros. E cresci ouvindo as histórias de perfis e serrilhadas, de afro-americanos sendo destacados enquanto caminhavam para jantar. Ouvi as histórias de solidariedade e a saída da equipe dos estabelecimentos que não serviriam como uma equipe. E eu testemunhei a resposta visceral do meu pai a qualquer tipo de insinuação racista. Não foi apenas insinuado que não seríamos racistas. Meu pai exigiu, ensinou e o chamou quando viu em uma época que não era comum ou popular. Sou grato pelo exemplo que lhe deu e pela maneira como me instruiu, porque vi meu pai trabalhar pela unidade em meio à diversidade. É preciso trabalho, e isso é que Paulo diz. A unidade é um dom dado pelo Espírito de Deus, porque somos humanos, porque somos diferentes, porque nossas histórias são únicas. A unidade deve ser defendida porque pressupõe a diversidade. Nunca esquecerei quando fiz essa percepção em relação à igreja do início do primeiro século. Eu estava lendo em Atos, capítulo 11, sobre a igreja em Antioquia, que encontrei algo que eu nunca tinha realmente notado. Deixe-me compartilhar com vocês. Atos 11, 25 a 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, trouxe ele para Antioquia. Durante um ano inteiro, reuniram-se com a igreja e ensinaram a muitas pessoas. E em Antioquia, os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos. Lembro de me ter lido isso e me perguntado por quê? Por que eles foram chamados de cristãos lá? Um estudo um pouco mais profundo revelou algo sobre a cidade de Antioquia. A cidade era incrivelmente diversificada. Pessoas de dezenas de etnias e nacionalidades diferentes viviam nesta cidade. Foi dito que Antioquia era todo mundo em um só lugar. E é frequentemente o caso esses grupos variados agrupados em bairros. De fato, em Antioquia, a cidade tinha muros dividindo os diferentes grupos e só realmente se cruzaram no mercado central. E como também costuma acontecer, esses diferentes grupos tinham valores diferentes. Eles tinham prioridades diferentes, costumes distintos e tinham ideologias únicas. Mas quando o evangelho começou a se espalhar naquela cidade, pessoas de todos esses diferentes grupos começaram a acreditar. E seus valores, prioridades e ideologias também começaram a mudar. Então, a razão pela qual eles eram chamados de cristãos era que agora você tinha todas essas diferentes pessoas de origens diversas que não podiam mais ser identificadas simplesmente por suas etnias ou nacionalidade. Isso era novo. E como resultado, a comunidade maior disse: como vamos chamar esse grupo diversificado de pessoas? Vamos chamá-los de cristãos. E desse ponto em diante, a igreja cristã tornou-se um empreendimento multicultural. Então, deixe-me esclarecer uma coisa: isso não é CRT, isso se chama unidade cristã. E isso não apenas sobre nossa etnia ou origens culturais, e também sobre nossas ideias e ideologias, nossas preferências e particularidades. Embutido no próprio nome cristão está a suposição de uma celebrada diversidade. E por mais desafiador que seja, agora somos identificados principalmente por nossa fé mútua. É por isso que Paulo continua dizendo: há um corpo e um espírito, assim como você foi chamado para a única esperança que pertence a vosso chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e através de todos e em todos. Observe o uso da palavra um. É a nossa única fé que nos une. Nosso único Senhor, nosso único Espírito, nosso único batismo, nosso único Deus, quem está acima de todos e através de todos e em todos. Somos diversos, mas unidos. E quando isso acontece, nossa unidade se torna uma bela proclamação do Evangelho. Há duas coisas que quero dizer sobre isso. Primeiro, há tantas vezes que olho para essa multidão e penso que só pode haver uma explicação de por que todos nós e todas as nossas origens e etnias, histórias e ideologias estamos aqui e é uma pessoa e seu nome é Jesus. É uma loucura pensar em como ele une as pessoas. E isso em si é uma proclamação do Evangelho. Nossa unidade é nosso testemunho. Mas em segundo lugar, isso é tão bonito. Observe onde Paulo fala em Efésios 4. Antes, falando a verdade em amor, devemos crescer em todo, em tudo, naquele que é a cabeça em Cristo, do qual todo o corpo, ajustado e unido por todas as juntas com que está equipado, quando cada parte está funcionando corretamente, faz com que o corpo cresça, que se construa no amor. O que ele diz? Não somos apenas uma multidão que é muito colorido, legal, diversificado. Somos um corpo, com partes diferentes. E essas diferentes partes precisam umas das outras. Não somos um corpo inteiro sem o outro. Ocasionalmente, recebo perguntas de alguém perguntando: o que sua igreja acredita sobre tal e tal? É sempre uma pergunta estranha, porque não é minha igreja. Essa é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Ele é o chefe, ele é a cabeça. E B, essa pergunta trata a igreja como uma organização, quando na realidade é um organismo. Estou olhando para o organismo agora, pessoas, com todos os tipos de histórias e origens, experiências, histórias e opiniões. Então, quando me fazem essa pergunta, penso: bem, acho que posso ligar para as 5 mil pessoas que chamam o B4 de lar e fazem uma enquete para descobrir com o que todos concordamos e adivinham que nem todos concordamos em tudo. Mas você sabe sobre o que o apóstolo Paulo diz que devemos concordar e como deveríamos ser e o que as pessoas devem saber sobre nós? Que temos um Salvador, que somos humildes, somos gentis e somos pacientes, e que somos unidos em nossa diversidade. Amém? Isso é quem somos, isso é o povo do reino. Se peripeteiam nossa vocação, se andar em humildade e confiança e se apoiar na dignidade que foi proclamada sobre nós, então isso é o que as pessoas verão. Eles verão isso em você, em mim, isso em nós, e minha oração é que neste deserto de divisões haja esse pequeno organismo chamado Igreja B4 brotando para a vida, tão unida no Evangelho que começa a crescer e espalhar. E porque nosso amor, unidade e diversidade, começamos a remodelar a cultura ao nosso redor. Vocês estão comigo? Vamos orar? A bênção. Que nós sejamos homens e mulheres que se apoiam no valor que você tem em Cristo. Que nós tenhamos confiança e segurança para não sermos ameaçados pela diversidade, mas para vê-la como nossa arma secreta. Que nós sejamos um povo unido do Reino. Em nome de Jesus. Amém.